Que a graça e a paz do nosso Deus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Nós estamos chegando à devocional número 12 da série Resposta e hoje vamos ler dois textos. João, capítulo 11, do verso 14 ao verso 16, e também leremos alguns versículos do livro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos à leitura de João. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu cresci ouvindo uma música com este refrão: um só rebanho e um só pastor. Essa é uma imagem muito viva na minha mente, que sempre ouviu histórias bíblicas deste universo dos pastores e das suas ovelhas, do pastor que cuida das suas ovelhas, como o Salmo número 23, por exemplo, talvez a imagem mais viva que eu tenho dessa atividade profissional do mundo antigo, tão comum naquele contexto, que era o cuidado com as ovelhas. E aqui nós temos ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus, se identificando como pastor, se identificando como sendo o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas, que vai buscar as ovelhas que não estão ali, as ovelhas que são de outro aprisco, e ele as conduzirá e ele as ajuntará para que formem um só rebanho, debaixo da voz de um só pastor. Agora, a pergunta que a gente traz para a nossa reflexão é a seguinte: como nós podemos entender a razão de Jesus se identificar como bom pastor? Será que isso é apenas um recurso da linguagem? Será que Jesus fala isso apenas porque ele está vivendo em um contexto onde o pastor e as ovelhas fazem parte do cotidiano dessas pessoas? Será que ele está usando apenas um elemento da vida e da cultura do seu tempo para se apresentar ou ilustrar alguma coisa? É verdade que Jesus utiliza muitas e muitas imagens do mundo em que ele habitou para falar de si, para falar do reino de Deus, para falar das esperanças do povo de Deus. Mas quando ele se identifica como pastor, ele está falando de uma esperança no Messias. Ele está se referindo certamente ao capítulo 34 do livro de Ezequiel. Esse é um texto dos mais importantes do Antigo Testamento no que diz respeito à esperança da ação do Messias. O que Deus faria quando viesse a história para libertar o seu povo? Temos visto que a história bíblica aponta sempre para o Êxodo, e a história de Jesus é uma recapitulação do Êxodo, quer dizer, agora este povo viveria um Êxodo definitivo. E o que este Deus faria nesta nova ação de resgate e de libertação? Bom, a minha sugestão para você é que você separe um tempo para hoje ler atentamente todo o capítulo 34 do livro de Ezequiel. Não é um capítulo tão longo assim, são apenas 31 versículos, mas 31 versículos de pura preciosidade para que a gente identifique já nesse texto de uma forma tão clara as ações de Jesus. Tanto que esse assunto não vai parar por hoje. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre esse texto e esse texto também vai nos acompanhar na próxima devocional. A porção de Ezequiel que eu gostaria de meditar com você para introduzir esse assunto é Ezequiel capítulo 34, do verso 11 até o verso 16. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto, nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Algumas coisas já saltam aos nossos olhos logo numa primeira leitura. A principal delas, para mim, já se encontra no versículo 12, quando o Senhor se apresenta como pastor, que ele mesmo descerá para resgatar as suas ovelhas. A ideia aqui é muito viva da história do Êxodo. É um Senhor que, diante dos maus tratos sofridos pelas suas ovelhas, ele mesmo há de intervir em sua história. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. E aí ele diz no verso 12 que assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. A ação deste pastor é uma ação principalmente de resgate. É verdade que ele promete o cuidado, é verdade que ele promete apacentar, de levá-las a comer um pasto bom e etc. Mas para que isso aconteça, é necessário primeiro uma ação de resgate. Ele há de resgatar as suas ovelhas dispersas das suas trevas, dispersas em seu exílio de morte, e as trará para os montes de Israel, onde ele cuidará dessas ovelhas. O povo de Deus no tempo de Ezequiel evidentemente associa isso ao contexto no qual estão vivendo, que é um contexto de exílio. Eles estão exilados sob o domínio do reino da Babilônia e eles esperavam uma libertação do Senhor. Só que este capítulo 34, quando chega mais para o fim, mostra que tem algo a mais. Não se trata apenas da libertação de Israel do jugo opressor da Babilônia, mas se trata de uma libertação maior do que essa. Ele aponta para uma esperança escatológica, quer dizer, uma esperança que Deus traria à realidade no futuro. E era exatamente disso que Jesus falava ao identificar-se como um bom pastor, como aquele que haveria de trazer de volta as ovelhas e cuidar dessas ovelhas. Para nossa reflexão inicial sobre esse assunto, eu gostaria que ficasse gravada em sua memória essas verdades. Primeira, é o próprio Deus quem promete intervir na história do seu povo e trazer o tão necessário e desejado resgate. Segundo, a promessa de Deus é de cuidar das suas ovelhas. Isso faz um contraste com o que Ezequiel disse nos versículos anteriores e que você pode ler aí. Ao invés dos maus pastores, ele será um pastor que verdadeiramente faz valer o seu ofício. Ele cuida das suas ovelhas, ele apacenta as suas ovelhas, ele é fonte de descanso para as suas ovelhas. E por fim, ele diz que há de cuidar das suas ovelhas com justiça. Ele conhece as suas ovelhas e isso significa que ele sabe quem são ovelhas boas e quem são ovelhas más. Aqui a gente também tem uma referência àquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 25, quando fala de um julgamento final. A ideia, portanto, é de um pastor que vem em resgate, que vem para cuidar e que vem para fazer justiça. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima reflexão.